sendo farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou e foi-se embora. Pneu furou, acendo farol, acendo farol. Se alguém ligou, acendo farol, acendo farol.
Não, não dá.
Tchau.
Já foi, né, Fufu?
Já foi.
Simpático. Quer mandar um alô pra
alguém? Foi assim, muito simpática a pauta.
Você fez...
Não, eu queria só mandar um alô pra vocês mesmo, dizer... Oi.
Você fez o botox?
Procedimento
ontem?
Ó.
Ontem com a Marcela Puglisi, a parte de cima da boca, pra dar um pouco mais de carne, né? Uma boquinha mais carnuda. É. Agora eu acho que é só manter agora, porque lá eu acho que a gente mel. Já atingiu o ápice da beleza, né, Emílio?
Boquinha de chupa-rolls.
É, boquinha de chupa-rolls, né?
Tá.
Só uma coisa, só, Emílio.
Você sabe que me mandaram aqui, não sei se vocês concordam, os verdadeiros luxos da vida.
Quais são?
Bora lá. Morar a 10 minutos do trabalho.
Bom. Boa.
Morar a 5 minutos da academia.
Boa.
Ter vizinhos silenciosos. Ter paz em casa.
Boa.
Tomar café sem pressa. Dormir com a consciência tranquila.
Meu Deus.
Rir com pessoas que realmente te entendam. Viajar todo ano. Acordar quando o olho abre. Ai, ou seja, naturalmente, sem despertador.
Sem aquela...
Ter tempo para ler um livro, encontrar alegria nas pequenas rotinas do dia a dia. E essas são as coisas.
É o que tudo que o Fuzil tem.
Que você acha, Fufu?
Eu acrescento mais uma: trabalhar com pessoas que a gente ama de verdade e é leal. Aí fechou a felicidade na vida.
Então você vai trabalhar, vai fazer o Pânico Sábado.
Isso. Sozinho. Especial, documentário do Fuzil.
Sozinho.
Boquinha News.
Eu falei leal, não trouxa.
Que isso. Já tá bravo.
Esse é o herói do Brasil. Obrigado, Fufu. Aí está o herói do Brasil, Fufu, conversando com a gente. Vamos agora para ele, professor Samidana, trazendo pra gente agora as notícias de economia. Solte a vinheta.
Foca na economia. Muito obrigado. Delari cortou a energia aqui.
Tá sem o computador.
Ah, o computador. Lamentável, viu? Lamentável, Delari. Muito bem. Hoje eu não vou falar de tênis de mesa, que vocês ficam bravos.
Ninguém fica bravo. Falar do branqueamento dental.
A comunidade de tênis de mesa está polvorosa com esse programa. Muito bem. Haddad.
Ah, eles não gostam?
Adoram.
Ah,
gostam quando vocês criticam, falando que é um esporte menor.
Não, mas
quem
falou, né? Mas você que veio falar de ping-pong.
Não é um esporte maior.
É bonito.
Você não tira a iola da boca, né?
Iola, Calderano, vários amigos. Vamos lá. O Haddad foi lá no CEO Conference de 2026, que é feito pelo BTG Pactual. Certo? Tava o Esteves.
Opa.
Tava o pessoal. Você sabe que os bancos, inclusive, bateram recorde de lucro no ano passado, ficando bem acima do que o ano anterior. Então, os bancos estão felizes da vida com o governo. Aí, ele ironizou, falou: quem não acreditou em mim, lascou-se. Ele falou que a bolsa tá batendo recorde, que o dólar caiu de 6 a 5,20 e falou assim: beijinho no ombro para vocês. Só que nós, aqui deste programa, fazemos contas. Você sabe, por exemplo, que você não pode ficar fazendo comparação de hoje com 10 anos, porque tem inflação.
Claro.
Então a gente fez aí, eu não sei como eu estou sem o computador, a ordem dos gráficos, vou pedir o primeiro aqui só para a gente ver. O que é esse? O dólar ajustado. Então eu peguei o dólar e ajustei pela inflação. Correto?
Sim.
Correto. Eu consigo enxergar? Não. O dólar hoje está 5,20.
Certo.
5,20. Se a gente pegar o menor dólar histórico, ele chegou a 2,22 ajustado pela inflação.
Isso.
Então a gente está com o dólar, que é mais que o dobro
da inflação.
Do menor valor histórico.
Isso. Certo.
E se a gente pegar aí, que tem um amarelinho, do início do governo até agora, o dólar não baixou. O dólar não baixou. Mais do que isso, essa desvalorização de 6 para 5,20 é fruto de uma movimentação internacional. O dólar perdeu valor frente a várias moedas. Não foi o real que se valorizou.
Isso aí.
Foi o dólar que enfraqueceu. Agora, falando de bolsa, gráfico, é muito interessante. A gente pegou a bolsa em dólar, tá bom? A bolsa em dólar agora está 185 mil pontos. Em 2008, salvo engano, que eu não estou enxergando bem daqui, em 2008 estava 424 mil se a gente ajustar pela inflação. Ou seja, a gente está com metade do valor do que estava. Então não está com essa coisa louca para sair comemorando e achando que...
Mas é ano eleitoral, né?
É ano eleitoral. E outra...
Agora a bolsa vai ser legal para esse governo. Você lembra que os caras, a Faria Lima, eles odiavam a Faria Lima?
O mercado.
O mercado.
Não, o mercado não
agora
come...
Agora o mercado é maravilhoso.
O mercado come dólar.
Não é?
Mas é político.
É o discurso político.
Mas outra coisa.
Eleição. É política. Vai mudar o discurso.
A bolsa, ela incorpora a previsão futura. Então, se você tem uma empresa ou um país que você acha que vai muito mal, você acha que vai ser horroroso, e é ruim o resultado, mas não é tão horroroso, a bolsa cresce. Então, para a bolsa crescer, não necessariamente você fez uma boa gestão. Só fez uma gestão um pouco melhor do que o esperado.
Tá bom.
Essa é a primeira notícia. A segunda notícia é a seguinte.
Diga lá, Saminho.
O FGC, como vocês sabem, é o Fundo Garantidor de Crédito.
Certo.
Pagou quase 40 bilhões por conta do Master. O que aconteceu? Você tinha um saldo lá do FGC, raspou e agora o FGC tem menos dinheiro. E o FGC está falando assim, ó, a gente precisa ter dinheiro aqui, porque se acontece outra coisa, outro problema tipo Master, aí vai pro buraco.
Certo. Então, para o beleléu.
Então, aí olha a ideia deles. Olha as ideias.
As ideias dos manos.
Eles estão falando que tem algumas soluções. Uma delas é você antecipar aporte. Porque toda vez que alguém deposita num CDB de um grande banco, Itaú, Unibanco, BTG, Bradesco, Banco do Brasil, uma partezinha vai para o FGC. Aí tá falando, ó, como eu sei que vocês vão ter CDBs, me antecipa 7 anos. Então estão falando que 2027, 2028 vão antecipar. Outra sugestão é aumentar de 30% a 60% pelos próximos anos a contribuição. Então, enquanto você pagava R$1, agora você vai pagar R$1,30 disso. E aí que veio o pulo do gato. Eles deram uma sugestão que é fantástica. Eles falaram, por que o Banco Central, que cobra compulsório, não dá esse dinheiro pra gente?
pra colocar na FGC. É.
Agora, o FGC tem uma discussão ética e uma discussão moral, que é o seguinte. O Banco Master e vários outros bancos assumem um risco maior. Aí os grandes bancos falam, por que eu tenho que ficar pagando por risco do cara? Então, existe uma proposta que, ao meu ver, faz sentido, que é, de acordo com o risco do banco, ter que aportar mais ou menos. Fala assim, você é malucão? Você quer pôr CDB? Você quer botar CDB a 150 do CDB? Beleza. Só que aí seu depósito vai ter que ser bem maior. Então, isso acabou servindo aí, mas não tem. O mais provável é, o que eles querem é pegar dinheiro do Banco Central e falar Banco Central disso. Lembrando que o FGC, até agora, não era dinheiro do governo. É um fundo garantidor dos próprios bancos, né? Ele é, então,
mudaria. E o dinheiro que tenha depositado em juízo, você viu lá que o cara lá do
montante de dinheiro esquecido para os brasileiros?
Não,
isso é outra coisa.
O dinheiro depositado em juízo, o cara pegou e mandou tudo pro Banco de Brasília lá,
o BRB.
Vocês leram isso?
Um puta absurdo.
Como é que foi?
Não, porque acontece, quando tá uma discussão dinheiro jurídica.
Discussão tá. jurídica.
Certo.
Eu falando.
Você deposita dinheiro.
É. Certo.
Ele pegou, não sei, o juiz lá pegou o dinheiro e depositou no BRB em Brasília. Ele é do Nordeste, do Norte, eu não sei de onde.
BRB em Brasília, que o presidente, salvo engano, já pediu para sair.
Isso.
E tá até o talo enrolado com o negócio do Master.
Até o talo,
Até o Master, né? O próprio Itaú Unibanco, do caso Master, não distribuiu o que falou. A gente já enxergava um risco grande.
O Brasil é uma várzea.
Ah, é várzea. Ah. Mas não é de hoje, né?
O Brasil é uma várzea, viu, gente?
Não, é tão assustador que esse negócio nessa missão.
É varziano.
Os próprias, você estava falando da FGC, as próprias instituições financeiras que distribuíram esse fundo do Banco Master estavam falando agora, pega o FGC, coloca aqui que vai render de novo. Então, né, é muito então, maluco isso.
Ah, isso que aí o Banco Grande faz isso. E outra coisa, né, que eu falei en passant, assim, o PT que fala que é o governo pro povo, contra banqueiro, fez com que 2025 fosse o ano recorde de lucro dos bancos. Então você vê que o discurso não bate, o áudio não bate com o vídeo, entendeu?
Muito bom.
Então, isso aí.
Os bancos estão felizes.
É isso aí, Bichovski.
É isso aí.
Podemos soltar a vinheta? O papo vai ser bom, hein?
Opa.
Esse cara manja, hein? Caraca. Esse cara manja muito. Solte a vinheta, porque chegou o nosso convidado.
De hoje, um homem brilhante que entende tudo sobre o agronegócio.
O brasileiro deveria ter orgulho do seu agronegócio.
É verdade.
Desde a lida com a terra até os acordos milionários. OAS, ministro da Agricultura.
O Brasil é um país que tem estado demais em alguns lugares e tem estado de menos em alguns lugares.
Não entendi.
Antônio Cabreira.
Olha o Cabreira aí, ó.
Uou.
O Cabreira. O Cabreira tem um. Põe o Twitter dele aí, ó. Tem um Twitter bom.
É? Sim.
Pode seguir.
Tony
põe lá. Cadê o Twitter do Cabreira?
Ah, demora.
Né? Agora arroba... mudou, é X, né? Como é que é, Cabreira?
É X.
Arroba. Fé. Não, eu quero que eles ponham ali, ó. Arroba Cabreira Agro. Ah, tá. É isso?
Isso,
arroba Cabreira Agro. Esse aí, ó. Você segue ele lá, ele tem um monte de notícia boa. Diz que agora vai bater o recorde do. Saiu agora nos Estados Unidos, né? Da safra de soja, né?
Sim. Aqui do Brasil, é verdade.
Sucesso, hein? Não é?
É. Na realidade, eles estão até superestimando. As nossas estimativas, elas são que já é recorde, em torno aí de 174, 175. Mas como os Estados Unidos agora não tem a safra que a gente vai ter, eles jogaram para 180.
Entendi.
Então tem até um certo jogo aí que eles estão superestimando para derrubar
o preço.
O preço. Que, aliás, é uma coisa que nós, brasileiros, deveríamos nos organizar e fazermos as nossas estimativas, que a gente não faz.
Uhum.
Então, a gente depende da estimativa do Ministério da Agricultura, que é o USDA, que eles chamam lá o Departamento da Agricultura americano. Então, é uma maneira, inclusive, dele descapitalizar o produtor brasileiro.
O nosso agro sofre muito com o mundo inteiro, né? O mundo inteiro tem essa, os europeus...
Competição.
Né? A competição...
Na realidade, assim, se você pudesse entender aquele protesto todo daqueles agricultores, aqueles tratores que foram para a rua na Bélgica, o que, que é aquilo? É a eficiência do agro brasileiro, é isso. Então, eles não têm como competir. O Brasil, assim, você quer modas, você vai para a França. Você quer ver foguetes, você vai lá nos Estados Unidos. Agora, comida com qualidade, em quantidade e preço... Não tem ninguém no Brasil. Não tem ninguém no mundo como o Brasil. Então isso assusta, porque o Brasil domina o mercado. E é tão interessante que a gente sempre fala, o brasileiro ele deveria conhecer a história do agro para que ele pudesse, puxa, às vezes a gente vê lá quando o Ayrton Senna ganhava um título.
Sim,
né? Pô, a gente ganha tantos títulos no agro e as pessoas assim, ah, mas o agro, não, o agro, você bateu uma agricultura americana, Emílio, você, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, a gente ganhou e continuamos agora, o maior exportador, por exemplo, de algodão. Pô, é um negócio incrível isso, durante todo o tempo, toda a história, os americanos dominaram o mundo. Né?
Então a gente... O Brasil tem esse título do algodão, do milho, da soja, e pouco se fala.
Carne, a gente era o maior exportador, agora se tornamos, o ano passado, um novo recorde, também o maior produtor. Então as pessoas falam assim, ah, mas esse agro só exporta. Não, esse agro também enche a gôndola do supermercado brasileiro. As pessoas têm uma ideia. Ah, mas o que, que adianta eu ser o maior exportador de carne, por exemplo? Ah, exporta muito para os Estados Unidos. Vocês estão produzindo comida para o Yankee comer. Não. Por exemplo, no caso do boi. Os Estados Unidos, 70% das nossas exportações de carne para os Estados Unidos é o dianteiro, que a gente chama, o dianteiro do boi. E o dianteiro é a carne de segunda. Uhum. É o acém, é o colchão duro. E fica o que aqui? Fica a carne de primeira, fica nobre. A famosa picanha. Sim, né? É. Então, quando a gente exporta, a gente complementa o mercado interno.
Mas, desculpa, só para não sair desse tema, Antônio, por que, que você acha que o Brasil é visto dessa forma, até mesmo por parte dos brasileiros aqui? Fala, desmata, é o peido do boi que vai acabar com a Amazônia. Por que isso? Isso é uma questão cultural, política? Como que você enxerga essa demonização assim por parte de algumas pessoas do agro?
Porque o agro, ele é aquilo que eu estava dizendo. Não tem nada no mundo hoje que o brasileiro deveria tanto se orgulhar como o agro.
Sim.
E às vezes as pessoas, elas imaginam, puxa, eu queria fazer algo de tecnologia. Eu, de vez em quando, eu vou em alguma universidade, onde é o nosso grande problema.
Certo.
A gente tem até um programa que se chama, feito pelas mulheres, ele chama De Olho no Material Escolar. Não sei se vocês já conheceram esse programa. Não. O que elas fazem? Elas fizeram uma análise e estudaram tudo que nas escolas, ensino médio e fundamental, fala sobre o agronegócio. Tá. E hoje, 60% das referências ao agro nos livros escolares são contra o agronegócio.
São negativos.
São negativos.
Mas por
aí elas foram ver, por que que fala isso? Sim. Só 3%, 3,5% precisamente, tem alguma referência científica. O resto é opinião do autor. Então a maioria do brasileiro hoje que tem essa visão negativa do agro é até 29 anos, por causa dessa lavagem.
Mas a troca de quê? Questão política, você acha?
Não, sim, aí, porque as pessoas têm uma ideia, eu até estou, às vezes, numa universidade, eu abro uma palestra, às vezes, dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui dizer para vocês que eu trabalho com tecnologia. É a molecada, pô, você trabalha onde? Você trabalha na Apple? Você trabalha na NASA? Eu falo, não, eu trabalho numa fazenda. Ah, fazenda? É.
Ultrapassar,
é, né? Não. A fazenda hoje, por trás de um grão de soja, por trás de um quilo de carne,
sim, tem muita tecnologia.
Tem tanta tecnologia como no último smartphone que vai sair daqui a algum tempo. Exatamente.
Drone, inteligência artificial.
A gente aprendeu tudo errado na escola, né?
Sim.
Você sabe disso. O professor lá, ele era professor. Ele tudo errado.
Ensinou.
É lógico.
Não, eu ensinei quando, nada porque quando... me pagavam para isso.
É, ensinou tudo errado os alunos. A gente aprendeu tudo errado. Tudo errado. É tudo.
Mas, ó, e não é só no agro. Eu até posso contar uma coisinha rápida?
Claro. Você pode contar o que você quiser, Cabreira. Ó, segue o Cabreira, que é muito bom. Cabreira Agro. Pode seguir que você vai gostar. Tem muita coisa interessante.
Não, eu até queria aproveitar essa pergunta sua, por exemplo. Por que, que as pessoas têm uma visão errada?
Sim.
Eu vou falar algo aqui, por exemplo, aqui no Pânico, vou aproveitar e prestar tributo, talvez, ao maior brasileiro vivo hoje, Osiris Silva.
Sim, o Embrapa.
Embraer. Olha só por quê. Semana passada foi aniversário do primeiro voo comercial aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso, meu filho, quando ele quis fazer há muitos anos engenharia, porque Osiris Silva foi meu colega de ministério. Há muitos anos, quando ele quis fazer engenharia nos Estados Unidos, eu falei, ó, você vai conhecer um cara que vai te falar sobre isso. E ele, Osiris Silva, contando as histórias, por exemplo, da Embraer, e meu filho junto, ele disse o seguinte, porque isso foi lá, você imagina, né, o Brasil projetar um avião, sim, e o primeiro avião foi o Bandeirante, e aí quando estava lá naquela pista de testes lá, no ITA, no CTA, aquela coisa toda, e aí ele contando que quando o avião ia decolar, um membro da equipe virou para ele e falou assim, mas Osiris, o que você vai fazer se esse avião não voar? E ele vira pro cara e fala o seguinte, olha, o problema eu vou ter se esse avião voar. E o Bandeirante voou. E hoje o que você tem? Uma empresa brasileira, com, sim, engenheiros brasileiros,
pro mundo,
com tecnologias brasileiras. Você voa no mundo, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, você vê um Embraer, um 190, 195. Um, e aí, alguém então, conhece o Osiris Silva? Alguém ouviu? Alguém?
Não fala, não, não,
ministro, ninguém fala, não, ninguém exalta.
Mas não, vai conversar com o Osiris Silva. Você não vai ver nenhuma praça, nenhuma rua com o nome dele. Agora, um negócio incrível. É. Então, a gente não conta essa história, né?
Porque aqui a gente tem, Petrobras é uma puta empresa também.
Sim.
A Petrobras é uma puta empresa. A Petrobras, a Embrapa, que é...
Embrapa,
que
da área também, agrícola.
Que é a agrícola e a Embraer. Agora, me fale uma coisa. Você que foi o mais jovem ministro. Você tinha quantos anos?
29.
29 anos. Por que que a gente tem uma bela empresa que produz avião brasileira, está lá em São José, sucesso no mundo inteiro, disputa com a Bombardier, ganha mercado no mundo inteiro.
Disputa com a Boeing, com a Airbus.
E o carro brasileiro, que você pegar em tecnologia, ele é bem menos importante do que... Por que que o nosso carro é ruim e a gente faz avião de ponta?
É muito fácil. Quando o primeiro mandato do presidente Trump, eu estava até com o Osiris num desses cafés que de vez em quando eu me encontro com ele. Só para você ter uma noção. Quando o Trump fez aquela reforma tributária, eu não estou aqui falando bem ou mal de ninguém, estou dando um dado. Ele fez uma reforma tributária nos Estados Unidos que hoje a Boeing, ela paga, que é um gigante e tem uma escala global, ela paga um imposto menor do que paga a Embraer. Hoje, se você pegar o nosso carro, é quase o dobro do preço que você paga em impostos. Então, não tem como você trazer tecnologia.
Tem jogo.
Não tem tecnologia. Ó, vamos pegar um carro, por exemplo, você pega um Ford Territory, ou qualquer carro que esteja aí no valor mais ou menos aí de R$200 mil. Aqui em São Paulo, esse carro, claro que dependendo do modelo e tal, você vai pagar de IPVA R$8 mil. Você paga 4%. Sabe quanto você vai pagar no Paraguai? Esse mesmo carro de IPVA?
Quanto?
500. E se você for frotista, você vai pagar R$300.
É assustador.
Então, é o excesso. Ele estava comentando agora, por exemplo, o Sammy do Banco Master. Quem que vai pagar?
Nós.
É claro, óbvio. Mais impostos.
Trabalhador.
Vou te dar só uma dimensão das coisas. Porque ele estava falando em 40 bilhões, não é isso, Sammy, né?
Do 40 bilhões
fundo garantidor.
O fundo garantidor, né?
Tudo bem, o fundo garantidor é dos bancos, mas é algo que é uma conta que a gente está pagando. Sabe quanto que o governo colocou, por exemplo, o seguro rural? O que é o seguro rural? A gente fala em mudanças climáticas, né? R$1 bilhão. Quer dizer, o escândalo do Banco Master, só que o fundo garantidor agora está pagando, é 40 vezes mais do que a gente vai...
O seguro
que cara... é o que o cara vai garantir, mudanças climáticas, seca.
Sim, você é um cara que tem uma vasta experiência na política. Como que você vê, como você já trabalhou muito tempo em ministérios, a relação dos governos de esquerda e de direita em relação à eficiência, sem ideologia.
Sim. Não, hoje o segredo disso tudo é que o agronegócio, ele entendeu muito aquela frase que a gente fala, ela é tão simples e a gente não consegue levá-la para a prática. Mais Brasil e menos Brasília. Quando o brasileiro mudar. Então o agro entendeu isso. Ele falou, não, chega, eu não posso depender.
Independência. Praticamente independência.
Hoje, 75% que as pessoas têm aquela ideia, não, mas o agro ele é assim porque ele é subsidiado. 75% hoje do que financia o agro é privado. Não vem hoje...
Empresas independentes.
Sim, bancos, tradings, né? E o que é público é principalmente para o pequeno e agricultura familiar. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender isso. A indústria tem que entender isso, o setor de serviços tem que entender isso. Né? Vocês estavam a ver aqui aquela questão, por exemplo, do trabalho, né? A escala 6x1. Né? Isso é um desastre para a agricultura. Sabe o que a gente gostaria? Que tal a gente colocar o trabalhador para decidir isso? Ah, eu quero trabalhar 10 horas, eu quero trabalhar 3. Deixa, a gente não tem essa liberdade no país. O agro procurou muito isso e o resultado está aí.
Né? Mas isso é socialismo, né? Porque o socialismo ele é assim. O Estado vai decidir a escola que você vai estudar.
Sim.
O quantas horas você vai trabalhar.
Sim.
O que você vai fazer.
O curso. A casa que você vai ter.
É isso aí. Não tem conversa. Você sabe disso.
Você sabe que...
Socialista é assim.
Você falou do socialismo, me lembrei agora de um grande amigo que eu tive na época do Ministério, que foi o Roberto Campos.
Sim.
Um cara incrível. E eu estive do lado dele quando ele contou isso, do lado, na época, as pessoas também se esquecem que existia ainda a União Soviética, e num jantar com o embaixador da União Soviética, o Roberto Campos, do meu lado ali, aquela conversa toda, e o socialismo lá da União Soviética, era anticristão, perseguia os cristãos, a igreja não se permitia, aí ele vira para o embaixador e fala assim, embaixador, o senhor sabia que Adão e Eva, eles eram soviéticos? O cara ficou sisudo assim, falou, mas imagina, da onde você está tirando isso? Nós não temos isso lá na União Soviética. Ele falou, não, o embaixador, porque eles não tinham comida, eles não tinham carro, eles não tinham recurso e eles pensavam que estavam no paraíso.
E tinha uma cobra que dominava.
O socialismo tem essa mensagem, ele cativa. Mas só que não tem nada, falta comida, falta uma série de coisas.
Quando você fala, por exemplo, você citou o exemplo dos automóveis... e que o imposto é alto. O que eu vejo acontecendo, e no agro acontece isso? Os empresários, às vezes um setor se junta para pedir benefício fiscal. Ou um financiamento mais baixo, ou uma alíquota diferenciada. Só que quando acontece isso, vai contra toda a política de liberdade econômica e, na prática, quem não é beneficiado está pagando por isso, porque a conta do governo é a mesma e eu tenho que tirar de outros lugares. Como você vê, o agro tem condições de brigar sem financiamento do governo, ou seja, sem esses incentivos?
Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, o agro ele já compete com alíquota zero, por exemplo, de importação. Aliás, de vez em quando o Lula vai lá e fala, ah, eu reduzi as alíquotas de importação, elas sempre foram zero no agro. Então, se você quiser importar carne, por exemplo, é alíquota zero. Então, agora, o pior é que eu ainda tenho uma competição, por exemplo, com a pecuária americana, que ela é altamente subsidiada. Aqui eu sou tributada, diferente deles. Então, o agro ele já está com essa porteira aberta. Nós não temos nenhum medo de competir. Agora, o que acontece nisso? Eu acho que a indústria brasileira, por isso que eu falo, ela vai ter que seguir o rumo. Não há. Nenhum setor vai se desenvolver com protecionismo, da maneira como está. O Estado tem a sua função? Tem. A Embrapa é um resultado, lá atrás, naquela época que a gente foi conquistar o Cerrado. Mas, por exemplo, no caso do agro, sabe qual é o principal problema nosso? A segurança jurídica. A agricultura brasileira é a única no mundo que tem um MST que invade terras. Você não tem isso nos Estados Unidos, você não tem na agricultura europeia.
Isso é o que o governo podia mais ajudar.
Não, sim, é garantir o direito de propriedade. É um negócio tão simples, né? Então, agora, nesse ponto, na minha opinião, nós fizemos uma reforma tributária que, ao meu ver, vai ser um desastre e vai piorar mais isso ainda. Quer dizer, vai se pedir mais benefícios, vai se pedir protecionismo. O que a gente tem que fazer é abrir a economia. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala muito agora, por exemplo, do acordo Mercosul-União Europeia.
Isso.
O agro não é nada esse acordo. Você tem uma ideia? Eles estabeleceram uma cota para nós de carne, porque a cota não é uma cota do Brasil. Ela é do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai.
Certo.
Essa cota é 1% do que a gente produz. O que vai valer isso?
Nada.
Agora, sabe que do outro lado, por exemplo, e eu não estou aqui contra, eu sei que o pessoal dos medicamentos vão ficar bravo aqui comigo que eu vou falar agora, mas, por exemplo, a gente tirou fora as compras públicas na área desse acordo. Então, você imagina, por exemplo, um posto de saúde e, de repente, tem uma empresa europeia que, sei lá, produz um esparadrapo mais barato. Ele não vai poder vender mais aqui. Então, esse protecionismo que ele estava falando, ele é cruel, principalmente, com os mais pobres. Porque, puxa, se alguém tem um medicamento, tem algo que é mais barato, por que não pode entrar aqui e vai favorecer aquele lá? Então, eu acho que essa abertura da economia... O Brasil precisa de um choque de abertura da sua economia.
Mas parece que não vai acontecer, né?
Depende do próximo presidente. De se intrometer, eu acho que depende do próximo presidente.
Mas não é quem manda, não é o... Quem está mandando é a bancada agora. Foi isso o tempo que o presidente mandava.
Não, mas a gente...
Os caras mudaram o jogo aí. Não,
eu acho assim, muita coisa avançou, porque nós temos presidentes fracos, mas...
Você acha que o presidente é fraco?
Esse atual?
Não. Eu digo assim.
No geral.
Porque quem está mandando é os presidentes lá. É o Senado que manda, né?
Mas o Brasil é um regime presidencialista.
Sim, mas de assim, coalizão.
Sim, não, mas é porque não sabe, por exemplo, era que você tiver um bom presidente e ele tem um instrumento poderosíssimo, que é a medida provisória. Quer dizer, o presidente pode mandar uma medida provisória. Assim que ele manda, ela fica valendo.
Opa!
Você está falando desse negócio de coalizão. Você acha que o Brasil, por exemplo, teria condições de aprovar um plano real, discutindo com o Congresso e negociando? Nunca. O que foi o plano real? Uma medida provisória.
Isso, de um presidente.
De um presidente. Então, aí você tem que chamar o Congresso e falar assim, eu quero que aprovem essas medidas provisórias. E aí eu acho até que você poderia colocar algumas coisas que seriam... O Milei fez isso na Argentina.
Sim, mas não é a época. Porque, por exemplo, o Bolsonaro, ele achou que ele tinha o povo na mão dele, ele ia fazer...
Não, mas não é o povo, é a estratégia política junto ao Congresso. A democracia é isso, você tem que governar junto com o Congresso. O que o Milei fez? Ele mandou aquele ônibus, né, que foi um projeto gigantesco, e tinha um monte de coisas que eram assim, até absurdas. Às vezes a imprensa não soube entender isso. Mas o Milei é louco. Aí, quando se aprovou o projeto, você falou assim, ele foi derrotado. Não, ele não foi derrotado, ele foi um baita de um estrategista. Vamos supor, a gente quer aprovar algumas coisas aqui que sejam importantes. Tem 20 medidas importantes. Eu vou, assim, vamos fazer uma estratégia aqui. Eu vou colocar a 21ª e vou colocar assim, privatizar a Petrobras e mando junto. A hora que chegar no Congresso, o que vai acontecer? Nossa, privatizar a Petrobras. Imagina, todo mundo vai ficar discutindo a Petrobras. Ah, então tá bom, eu vou retirar o projeto da Petrobras, mas nós vamos aprovar os outros.
É negocia, é, né? Negocia. Você tá falando é a intenção.
Não sei não, não sei não, Cabreira. Eu não sei. A reforma tributária.
Então,
não,
sabe por que eu tô falando isso?
A reforma tributária. Ficou se discutindo quanto tempo. Porra, aquilo.
Tá maluco.
Aí, não, não, vai ser melhor, vai ser tudo mal, vai ser melhor, vai ser melhor. Agora estão descobrindo que vai ser pior.
Maior que a gente
tomou na tarraqueta de com novo. Essa reforma.
E eu espero que o novo presidente cancele a reforma
tributária. Tomara, né?
Mas, ó, em 1990, você falar... 1990, se você pensar bem, foi dois anos depois da queda do Muro de Berlim. Você falar em um plano de desestatização era um negócio meio... E foi feito. Na época lá, o presidente Collor fez esse plano. Você imagina, por exemplo, a gente privatizou a Vale. Imagine se você não tivesse privatizado a Vale. Teria um, sei lá, não é um petrolão, um valão, alguma coisa.
Nossa,
desse
nem
tipo.
Fala.
Não, aí Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, a Cesita, todas essas empresas. Nós tínhamos o IAA na agricultura, o Instituto do Açúcar e Álcool.
Sim.
Nós tínhamos o IBC, Instituto Brasileiro do Café.
Café.
Tudo isso foi...
Tudo cabide de emprego, né?
Só.
Gostoso, né?
Tudo é, bom demais.
É gostoso.
É lógico.
É gostoso trabalhar, que você não faz nada.
O que o Cabreira tá falando.
Só o nome na...
Isso, na plaquinha.
Não é gostoso.
O que ele tá falando, acho que é mais iniciativa, né? Iniciativa de um presidente, iniciativa de alguma coisa legal. A gente tá num momento aqui político, né? Geopolítico, onde tem o Donald Trump e a China compra muito a soja brasileira. Tem uma negociação agora dos Estados Unidos com a soja que o Sam trouxe pra gente.
O Trump, na verdade, depois da ligação que ele fez com o Xi Jinping, ele falou, olha, a China falou que vai comprar toda a nossa soja. A China não confirmou, mas a gente tem que lembrar
que muda pra gente.
Que 85% da soja chinesa vem do Brasil, né?
Sim.
Pois é.
E a China tem algo que... Os Estados Unidos tem algo que a gente não tem. Preço. A soja americana hoje, ela é muito mais cara que a soja brasileira. Vai ter alguma compra americana, como sempre teve, mas eles não vão conseguir competir com o nosso preço. Então, preocupa, claro. E tudo isso, Sammy, só para você ter uma noção. Hoje, o agricultor norte-americano, ele tem 18 acordos comerciais. Praticamente 19. Nós não temos nenhum acordo comercial. O primeiro, se sair, vai ser o do Mercosul, que está essa bagunça toda, que não é um acordo comercial, é um acordo de cotas. Então, é impressionante que o agro chegou onde ele chegou sem nenhum acordo comercial. Mas eu vou te dar um exemplo. Pior do que a soja e que a gente não comenta, sabe o que, que é? É o caso da laranja. Hoje, a laranja brasileira, o suco, a gente paga $415 para conseguir colocar o suco lá dentro.
Caramba.
O México fez um acordo com os Estados Unidos e não paga nada.
Aí,
então, o que está acontecendo hoje? O México começa a tomar o mercado brasileiro nos Estados Unidos do suco de laranja. Não porque eles são mais eficientes ou eles são mais baratos, mas porque ele tem um acordo comercial.
Negócio.
Negócio. Né? E o Brasil não faz isso. A gente tinha que estar negociando isso. Então, precisava de um presidente que falasse assim, ó, eu vou bater no peito, preciso defender o agronegócio, eu quero abrir mercado. Abrir mercado não o que está sendo feito, que são acordos sanitários. Eu quero abrir mercado assim, ó, eu não queria que o produto fosse taxado. Aí o céu é o limite ainda para a gente. Aí que nós vamos realmente, né, abastecer o mundo.
Mas você vê, a pauta de eleição agora é populista. É esse 6x1, é o bujão de gás... É o bujão de gás, é só o 6x1, é isso aí. É pauta
populista,
não é? Só
pensa nisso.
Não é...
Nada para melhorar. Né?
Mas essa é a pauta.
Eu tenho assim, a impressão de que esse negócio vai mudar. Porque o próprio brasileiro, ele está cansado disso.
Essa conversa,
essa
né?
Essa conversa, essa lenga-lenga, né? Esse empurra com a barriga. E assim, eu tenho uma visão, eu acho, Emílio, que isso já começou a mudar na última eleição municipal. Por exemplo, pega aqui São Paulo. Já que você falou de política, né? Que é o berço do PT. São Paulo tem 645 municípios. Quantos prefeitos o PT fez aqui em São Paulo, vocês sabem?
Não.
4.
Aí, ó.
Não fez nenhum no ABC. Hoje você tem 6 estados no Brasil que não tem nenhum prefeito do PT.
Mas São Paulo vota mal.
Não, não.
Tradição.
Dá pra subestimar, São Paulo.
Mas
o Pita.
Vou puxar aqui o.
Não, mas eu
puxa dizendo... aqui, São Paulo, capital.
Vote no Pito.
Não, infelizmente a gente tem muitos erros. Né? Agora, a democracia é isso. Mas é o que eu estou dizendo, eu acho que esse movimento, essa onda de insatisfação, ela já começou lá no, na base municipal e eu acho que ela vai chegar com muita força agora nessa eleição a nível nacional.
Combinar lá em cima.
Ô, Cabreira, deixa eu só fazer um break para a rede. Vai. O papo está muito bom. Opa. Ó, segue lá o X... é arroba Cabrera Agro. Cabrera Agro. Antônio Cabrera, a gente está batendo um papo aqui. Estamos falando sobre política, um papo muito bom. E o X dele é muito legal. Fazer o break para a Rede Rádio, a gente volta já já para todo o Brasil.
Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só?
R$ 2.261,77.
A senhora gastaria fora.
É, eu paguei R$ 741,02.
R$ 90 lá e aqui tá a faixa de R$ 30.
Dá pra levar três?
Dá pra levar três. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo.
Ultrafarma, tá no coração da gente.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
chuchu beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Chega, doutor Pimpolho, não dá mais pro senhor esconder isso de mim. Eu vi.
Viu o que, Silente?
Eu vi a postagem que a dona Loreta fez na internet. Eu sei que o seu cachorro deu cria.
Daí, Silente?
Doutor Pimpolho, eu já falei mil vezes pro senhor que eu quero um filhote.
Que filhote o quê, Silente? Você acha, meu?
Eu quero, doutor Pimpolho. Eu já falei com a dona Loreta, ela me prometeu que ia dar um filhote pra mim.
Silente, para, meu. Onde que você vai enfiar um filhote de cane corso? Já pensou você em um cane corso na kitnet que você mora?
Ai, doutor Pimpolho, por favor. A dona Loreta prometeu que ia me dar um.
Não, fora que você nem tem dinheiro pra comprar ração, né, meu? Já viu quanto custa um pacote de ração pra filhote gigante, meu?
Ai, doutor Pimpolho, por favor. Eu nunca te pedi nada.
Tá bom, vai, meu. Passa lá na sexta-feira e pega um, então. Saco.
Ai, obrigada, doutor Pimpolho. Nossa, nem sei como agradecer ao senhor.
Dias depois.
E aí, Silidi, como é que tá o filhote lá, meu? Destruindo a sua casa, cagando no carpete, roendo o pé do sofá?
Não, não, doutor Pimpolho. Na verdade, eu vendi o filhote.
Vendeu? Mas se fudeu, Silidi. Como você é insensível, meu? Vendeu o filhote, meu? Já se viu?
Doutor Pimpolho, o senhor sabe quanto custa um filhote de cane corso? Eu anunciei no Mercado Livre e vendi por 10 mil.
10 mil? Mas se fudeu, meu. Ô, oh, anuncia os meus também, então, Slig. Ô, oh, te pago uma comissão. Hã?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @ Felipe Xavier 1.
Com a enxada e com a foice.
Na raça, foi, lá, foi na raça.
Abriu na raça lá, aquele Brasil que ninguém queria chegar perto. Só entrou lá o Rondon e o irmão dele lá, os irmãos lá. Como é que chama? Os irmãos
de Las Boas.
Os irmãos de Las Boas e o Rondon. Uma... Ninguém
com
queria.
Uma enxadinha.
Ninguém queria chegar ali, ó. Onde esses caras foram. Foram lá com uma enxadinha, uma foice, saíram lá do sul, meu.
Os caras nada.
Saíram, imagina, o cara saiu do Rio Grande do Sul, era pequeno.
Os caras foram até o Acre, meu.
O cara foi lá, lá no isso. Mato Grossão, lá que é um... É, o Brasil é gigante, né?
Emílio,
o Brasil é um...
Olha só, tem histórias incríveis. Você sabe, por exemplo, que nós temos uma cidade no Brasil aqui que se chama Feliz Natal. O pessoal saiu lá do Rio Grande do Sul, vem vindo, subindo para o Mato Grosso. Aí na véspera do Natal, eles encravaram, que era tudo estrada de terra naquela época, encravaram ali à noite, amanheceu o dia, no dia de Natal, eles olharam para o lado, aquela mata, aquele lado, isso aqui é terra boa, nós vamos ficar aqui mesmo. Ficaram lá e hoje você tem uma cidade no interior do Mato Grosso que se chama Feliz Natal, grande produtora de milho, grande produtora de soja. Histórias como essa, gente que desbravou, que foi. Ah, e sabe o que é incrível isso? Que a maioria, a gente estava falando sobre o papel do Estado, hoje, a maioria dessas cidades, elas foram fundadas por agricultores.
Exatamente.
Você pega Sorriso. É. Olha só, o município de Sorriso, sabe por que leva esse nome? Porque, e o seu Francieri, né, está vivo no dia de hoje, porque era tanta dificuldade, um dia ele vai fazer uma reunião, todo mundo ali não aguentava mais, e mosquito pernilongo, e não tinha o que comer, nada. Ele falou, gente, nós vamos mudar esse lugar aqui, vai se chamar Sorriso, quero todo mundo sorrindo, porque isso aqui é terra boa, aqui não sei o quê. Sorriso hoje, sozinho, planta mais soja do que planta toda a Europa. Um município brasileiro.
Sim, impressionante.
É, aí você fala da Europa, não sei o quê, aí você tem um município aqui, só para ter uma ideia do impacto do que é o agronegócio. É,
a gente teve lá. As imagens são da ProSoja, né?
Que lindo, cara.
Oi?
Da fazenda que a gente foi.
Pânico foi, né?
A gente esteve lá. Essas imagens são lá quando a gente esteve lá no.
Olha que bonito, ProSoja, muito bonito. Fazenda Aimoré.
Fazenda Aimoré.
Inclusive, lá no Mato Grosso. Inclusive sobre essas imagens. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, até eu mandei um vídeo para a produção, não sei se eles vão colocar, tá, Emílio? Porque eu sei que é tudo corrido. Mas você já ouviu essa expressão que fala assim, o agro não para? Você já viu essa expressão, né?
Não.
Porque agora vai começar o carnaval, aquela coisa
sim,
toda.
Sim, sim.
Então aí alguém vai mostrar uma passista lá na escola de samba. Não, mas a minha passista aqui é uma colhedeira. Porque nós estamos em plena colheita agora. Então sim. Ninguém pode parar. Então,
terça-feira... Não tem bloquinho no ar. Não, tem, é o agrofolia.
O que você mandou.
É, não, mas era... Mas tudo bem. Isso aí é só para mostrar uma coisa interessante. Em cima é Illinois, que é o maior estado produtor de soja. Boa. Dos Estados Unidos. Embaixo é Mato Grosso, o principal estado produtor aqui.
Olha
a diferença. Lá você não tem nenhuma vegetação, não tem nada, tá vendo? Ali, inclusive, é um rio, não tem margens, vegetação nativa, nada. Olha as reservas naturais, você vê a soja e você vê as nossas matas que nós somos obrigados a conservar.
A legislação.
Ah, esse daqui, ó. Esse daqui, ó. O agro não para, Emílio, você tá vendo ali? Não para aqui no Brasil, porque lá embaixo, aquele é um vídeo da semana passada no Kansas. Todas aquelas fazendas embaixo estão o quê? Debaixo de neve. Só que a nossa neve aqui é outra, tá vendo aquela de cima? É sim. No Brasil. A nossa neve é o algodão.
Uh-huh.
Então aqui as nossas fazendas, elas giram 365 dias por ano. E lá ficam 6 meses parado. Então,
e essa tecnologia, né, a gente exporta para alguns lugares.
Sim, então o agro, mas o agro não para aqui no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos para. Ele para e vai parar 6 meses.
Porque eles cansam.
Então nós somos imbatíveis em relação a isso. Né? A produtividade nossa é uma coisa.
Número de safra.
Exatamente.
Tá pagando papo, então, mas me fala uma coisa, ô Cabreira. Só pra gente poder entender, pro cara da cidade poder entender, quando fala da tecnologia do agro, é exatamente o quê? É a semente? É a técnica do cultivo? O sim. Que é a tecnologia do agro? São as máquinas? O
tudo.
Que é?
É tudo. É tudo. Por exemplo, vou te dar uma tecnologia, que aquelas imagens ali elas mostraram. O Brasil, o que a gente fazia? A gente, isso todo mundo sabe, você tem o arado, você tem a grade. Então, o que o meu avô fazia, o que o meu pai fazia? Eles pegavam um trator, eles removiam o solo.
Isso.
E depois que eles removiam o solo, eles faziam o plantio.
Certo.
Né? Então, ficava aquela terra vermelha. O que a gente faz hoje? A gente eliminou essa etapa. Então, você acaba de fazer uma colheita, por exemplo, de soja, aí naquela palha, em cima da palha, sem você precisar remover, você já vem com uma plantadeira, aí tem uma tecnologia que você desenvolveu uns discos de corte com aquela palha, ele suca a palha e joga a semente. Você não precisa mais remover o solo.
Aí, ó, entendi.
Então, o que acontece? Eu estava emitindo mais CO2, a gente está falando de sustentabilidade. O que um ambientalista quer hoje? Ó, temos que reduzir as emissões. Então, hoje, ninguém está produzindo uma tonelada de soja ou uma tonelada de milho com uma emissão como a gente tem aqui no Brasil. A gente emite menos do que os americanos. A gente emite menos do que um europeu. Então, isso aí é uma tecnologia.
Entendi.
Isso é uma coisa nova.
Uma técnica nova, né?
Sim, e outra coisa, a segunda safra. Né? A gente também, uma tecnologia que foi feita por agricultores brasileiros. Peraí, eu tenho chuva, então eu vou tentar fazer uma segunda, porque a gente sempre imaginou que a gente faz uma safra por ano. Tanto é que o agricultor americano, ele cai da cadeira quando você fala que você planta mais de uma safra por ano. Uma tecnologia também tropical, brasileira, que a gente fala muito da jabuticaba, que a gente se envergonha, mas essa é uma jabuticaba brasileira que a gente pode bater no peito e seria digno de ter por exemplo, um Nobel da Paz. Porque, você imagina, alguém parou e já pensou um país poder produzir comida, alimentos e mandar todo ano para mais de 200 países e territórios?
Impressionante.
Tem que ter eficiência, ser altamente exato. Competitivo. Né? E aí tem várias coisas que você pode contar. Por exemplo, no Brasil a gente não usa hormônios. Que é um sim. Negócio também. Ah, mas eu estou comendo essa... Não, o Brasil não usa hormônio. É terminantemente proibido. Só que o americano usa, o australiano usa, mesmo assim... Eu faço essa competição no mercado internacional com ele e ganho o mercado.
Caramba.
Sempre... É a mesma coisa você pegar uma pista no atletismo, o outro cara tá usando anabolizante, bomba. E eu você, não tô usando.
Você tomando suco.
E eu tô ganhando cara. Dele ainda.
Quero que os camaradas chamem transgênicos.
Não,
transgêneros.
Transgênicos.
Transgênicos.
Não pode tomate isso. Tão bonito.
Por aquele tomate. Tomate é só com transgênico.
Eu tô falando
frango não.
Forte.
Eu plantei
tomate. Eu tô falando de hormônio na carne, na proteína.
Ah, na carne.
Naquele
frango boi. Boladão.
Então, o boi deles lá.
Frango parecendo o Cariani.
É o Cariani. O Cariani lá.
Boi Cariani.
Boi Cariani. Não tem bomba nenhuma. Pô, mas que legal. Então você acha que. O que você está vendo do... Tudo bem, o agro, como você falou, vai continuar. Você produz o quê?
Eu produzo milho, soja, cana, que é outro negócio que a gente está abrindo, que são os biocombustíveis.
Opa,
que é um negócio incrível. O Brasil tem hoje o maior programa de biocombustíveis do mundo. Você sabe que dentre as grandes economias, por exemplo, se parar o trânsito de petróleo, a exploração de petróleo, o Brasil é o único país que vai continuar andando. 95% da nossa frota de veículos, ela é flex. Então, a tecnologia flex, né? Você vê, olha que coisa, o consumidor brasileiro, ele chega no posto de gasolina, ele tem a liberdade, eu vou encher meu tanque 100% de gasolina, eu vou encher 100% de etanol, ou eu vou misturar, põe meio a meio.
Uhum.
Né? Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Então, essa tecnologia brasileira, que agora a gente começa a exportar, isso está sendo mandado para a Índia, a Índia agora vai começar a usar a tecnologia brasileira. E você sabe que o carro mais sustentável do mundo é um carro brasileiro.
Ah, é?
É, um carro da Toyota, esse último da Toyota agora. Por quê? Porque a gente fala muito do carro elétrico. Na realidade, o que, que você precisa fazer? A eletrificação do carro. Então, esse Toyota, ele não é o plug-in, você não precisa carregar. Você, conforme você for andando, você vai girando a bateria e você vai carregando. E aí você pode carregar, abastecer ele com gasolina ou com etanol, o que tiver mais barato. E aí, o pulo do gato é que eles estão dizendo que o carro a hidrogênio no Brasil vai ser feito do etanol. Você não vai ter que ter a bateria, que é o grande problema, né, para você colocar no carro, mas você vai usar o álcool e vai quebrar esse álcool no hidrogênio no tanque. Ah, só para te dar uma ideia, uns tempos atrás, quando a Tesla,
sim,
ela fez 11 anos, ela fez uma propaganda danada, olha, com os carros elétricos da Tesla, a gente deixou de emitir 3,7 milhões de toneladas de CO2. Um impacto tremendo. Uma única empresa brasileira, em um ano, ela deixou de emitir pela produção do etanol 5,8 milhões de toneladas. Em um ano, uma empresa brasileira reduziu as emissões do que em 11 anos da Tesla. Agora, os brasileiros não sabem disso, ele acha que não, aquilo que é importante, né?
É pouco divulgado, né?
Sim.
É pouco divulgado. O problema do agro também é que o agro,
é
ele não
divulga bem.
Por falar em divulgar, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês se lembram em dezembro, agora que eu tava aqui, tava falando sobre dor, né? Ciático, tal, da lombar, dor no joelho, pra correr. Pois é, final do ano passado. Final passou, e como vocês sabem, nada melhor do que relaxar, curtir e extravasar um pouco, não é, Zuzu?
É, conta mais aí desse final do ano aí, pelo menos se você conseguiu botar inteiro dessa vez.
Exatamente, Zuzu, também você sabe, né? Falei pra você sobre a novidade EMS, que é o novo Bang Pro com diclofenaco. É o quê? É um super anti-inflamatório 4 em 1. Ele trata a inflamação, alivia a dor, reduz o tempo de recuperação e age direto no local onde dói, Samidana.
É bom, hein?
Olha, eu tava até na dúvida, mas vendo agora você que sofre com dores persistentes, inflamatórias e até crônicas e voltou todo novo em folha agora, prontíssimo para os filhos do carnaval.
Exatamente, Zuzu. Bang Pro é da EMS, a maior farmacêutica do Brasil, e há 60 anos investe em inovação e tecnologia para trazer os melhores medicamentos para a nossa saúde. E você aí, tá sofrendo com aquela dor que não dá trégua? Seja nos músculos, nas articulações, conta aí pra gente, você pode contar com Bang Pro. A dor para e você continua. Se liga, opa, tem um cupom especial, não é, Dedê?
Como é que é?
É o seguinte, cupom especial para você, 20% de desconto nas versões gel e aerosol do Bang Pro. Para você aproveitar, é só usar agora o cupom BANGPRO20 na Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco.
Opa.
Corre, é por tempo limitado, é só até o final desse mês de fevereiro. Limitado às primeiras 1.000 unidades vendidas, tá, certo? E é um cupom por CPF, porque todo mundo vai lá e quer faturar. Então acesse agora, tem o QR Code aí na tela e você fique livre das dores musculares.
Que beleza! Eu quero um Bang Pro.
Eu vou usar no
show. Não, mas tem vários aqui.
Não, é tudo ele meu.
Eu vou usar na minha bursite.
Okay.
Obrigado, AMS.
Quem que tá com dor?
Eu tô com bursite.
A nossa audiência aqui falou que tá com dor.
Cabreira, você quer um também?
Vou usar. Vou dar um pro Cabreira.
Esse eu vou usar. Um cara educado.
Vou usar na minha bursite. Hora que puxar longe. Lombar?
Morgado,
sabe quando dá aquela L4 e L1?
Dá pra audiência.
Muito trator, muito abaixar bem. Pra pegar não, soja.
Muito bem.
Opa. Show.
O Cabreira. E o Cabreira.
Ele é bom, hein?
Qualquer mano? Dia você tem aqui, vamos falar de Bíblia. O Cabreira manja muito de Bíblia também,
é,
né, Cabreira?
Professor, pô.
Professor de Bíblia. Não, você é professor de Bíblia.
É.
É, mas é, pô.
Um cara... leitor ávido do assunto.
Não, ele manja muito.
Aliás, você sabe que existe um versículo bíblico que é Mateus 25, 35. E esse versículo fala assim: e tive fome e me destes de comer, e tive sede e me destes de beber. É uma palavra de Jesus. Isso é interessante, que é o papel do Brasil hoje no mundo. Né? Um mundo que está com fome e o Brasil está dando de comer. Um mundo que está com sede e o Brasil está fornecendo suco de laranja e tantas outras, café e assim por diante. Então, você vê como a Bíblia também está no nosso...
A gente não é pobre à toa, né, Cabrinho? A gente se esforça muito para não ir para frente.
Você acha que o Brasil...
É um esforço.
Não é à toa.
Não está nas estrelas. É, talvez está só numa estrela, né, o nosso problema. Porque é impressionante, a gente se esforça para errar dessa maneira.
E né? Você citou a Argentina, né, o Milei, que tem feito algumas políticas aí, né, de menos Estado e ter mais independência. Tem algumas referências de outros países também, como Israel, que pô, é um lugar super árido, e você pega o governo, tirando a questão de guerra, né, que tem uma questão lá terrível, eles investem e viram meio que sócio dos empresários. Como é que o Brasil poderia usar esses exemplos que são positivos, na sua humilde opinião?
Vou te dar, falando desses dois países, duas coisas incríveis. Pelo menos até 2023, o PIB do agro brasileiro foi maior do que o PIB da Argentina.
Certo.
Que é a segunda maior economia da América do Sul. Olha que coisa incrível você ter esse dado.
Impressionante.
Agora, eu me lembro quando eu fui visitar Israel, rapidamente contando, e lá tem o Ben-Gurion, Davi Ben-Gurion, que foi o pai do Estado de Israel.
Perfeito.
E lá tem lá um museu, então você vai lá visitar aqui o escritório onde trabalha, o óculos do Ben-Gurion, aquelas coisas todas.
Yad Vashem.
Aí tinha, o Yad Vashem, sim, o jardim. Aí tinha uma foto que eu achei interessante, que eu interpretei que ele visitou o Brasil. Então a foto dele aqui e tal, mas embaixo tinha uma frase dele a respeito do Brasil, e quando ele visitou foi a época do Jânio Quadros. Aí estava escrito assim: eu não consigo entender como alguém renuncia em um país que tem tanta água.
Olha isso. Putz. Você vive num deserto, né?
Ele está lá, né? E tanto é que hoje a gente usa uma tecnologia, a melhor tecnologia de irrigação hoje é a Netafim, uma das melhores, que vem de Israel e hoje irriga o agro brasileiro, que tem várias fazendas que utilizam.
Os caras pegaram o deserto e plantaram, né?
Sim, é um exemplo. Agora, imagine a gente no Nordeste.
Pronto,
se Israel faz aquilo que faz lá, imagine. A Austrália, né? A Austrália, você sabe que a Austrália, ela tem o mesmo regime de chuvas do que tem no Nordeste. Então, que é viável, também é viável. Basta a gente querer fazer, trazer tecnologias e tudo ficará viável nisso.
Muito bom.
É isso aí.
Não, você pega. Não, é que a gente fica jogando meio que para trás, né, o país. É, a gente trouxe a primeira iniciativa aqui, que o governo ele insiste em falar que o agro é malvadão. E se ajudar, se não atrapalhar, Cabreira, já tá ótimo pra
gente. Eu tenho uma teoria.
Qual?
Opa, lá vem.
Vamos lá. A minha teoria é a seguinte:
diga.
O que precisa o brasileiro agora é confiança.
Sim. Levantar autoestima.
Bamba.
Eu acho que a gente passou um período muito longo de vai, não vai.
Vai ou racha.
Fez manifestação, teve lá aquela época lá do Copa não, foi pra rua, não foi, mudou, tal. As pessoas estão um pouco...
desesperançosas?
Não sei dizer se é desesperançosa, mas estão meio assim, sem confiança.
Nem na divisão a galera tá acreditando
sem
mais.
Sem confiança.
Esse que é o ponto.
E quem é que vai trazer a confiança?
Quem? Você fala, agora vai.
É, você fala, não, agora vamos lá. Pô.
Mas olha, eu vou dizer uma coisa. É, eu lembro bem disso, que na eleição passada, eu visitava a Argentina, os produtores rurais, e um dia lá, depois de 3 dias de visita, eu ainda liguei para minha esposa, Ângela, lá do hotel, e tava comentando com ela, falei, Ângela, a Argentina não tem mais jeito. Pensa num povo desanimado, o peronismo aqui está tomando conta, que não sei, nem se falava do Milei. E de repente vem o Milei, mudou, você está vendo o que ele está fazendo lá, chacoalhou a Argentina, está combatendo a pobreza. Então eu acho que alguma coisa vai acontecer nessa eleição, vai surgir algum nome, eu tenho essa esperança. E a gente
a eleição é agora.
Mas não, mas surge.
Mas o Cabreiro é positivo.
Não,
é positivo.
Eu fui lá. Não,
ele torce.
A gente já caiu nessa.
Eu tô torcendo, quero uma Copa.
Eu aprendi isso com meu avô, como imigrante espanhol. Ele ficava irritado, ele ficava bravo quando o pessoal falava